Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.
Rádio USP, ótima tarde para você. Hoje, Fábio Caramuru, no nosso programa Via Sampa Estúdio, junto aqui com o nosso querido Alexandre Barros. Alexandre, nós temos, você me trouxe aqui a revista Concerto, desse mês, né? Abril de 2018, fresquíssima. E aqui, nossa, tem tanta coisa maravilhosa. E aquela sala São Paulo, lindíssima. O Fábio estará lá no dia 15 de abril, que será um domingo, né? Às 11 horas da manhã, num espetáculo gratuito, gente. Impressionante, São Paulo, eu amo São Paulo por isso, né? Coisa maravilhosa e você pode assistir gratuitamente. É, vai ser a apresentação desse novo álbum na Sala São Paulo, chamado Ecomúsica Aves. Vamos falar como que vai ser esse espetáculo?
Claro, Miriam. Então, no dia 15 de abril, às 11 da manhã, tem esse concerto gratuito, como você mencionou. O Fábio vai lançar o CD Ecomúsica Aves, oficialmente, nesse concerto. Vai ser vendido na loja lá da Sala São Paulo, né? É, ao mesmo tempo, tem a participação das meninas cantoras de Campos do Jordão, e elas também vão lançar um CD delas, né? E tem um videoclipe do Ecomúsica que o Fábio gravou juntamente com elas, né? Então, quem filmou foi o Otávio Dias, foi gravado no Hotel Toriba, lá de Campos do Jordão. E uma outra questão importante é que o concerto, ele tem também imagens feitas pela Cecília Lucchesi. Então, é uma videoartista que ela vai projetar cenas de pássaros, algumas coisas abstratas também, durante o concerto. Então é um concerto muito especial, bem diferente do que se tem normalmente.
Sim, será no dia 15 de abril. Você tem esse vídeo, o vídeo, né? Vamos verificar o vídeo, você vai me mostrando, a gente vai conversando. Olha, vai ser originalmente a data desse lançamento no dia 15 mesmo, né? De abril, nesse concerto, né?
Sim.
Ou o lançamento do vídeo.
Vamos o lançamento lá. Do videoclipe também vai ser no dia 15 de abril.
Aham. Uhum. Então vai ser um show, vai ser um concerto, né? Onde vai passar esse videoclipe, no momento.
Sim, e as meninas participam também do concerto em alguns trechos.
Certo. Aqui vocês estão aonde?
Esse videoclipe foi gravado em Campos do Jordão, há duas semanas atrás, mais ou menos. Ele começa no bondinho de Campos, depois a gente passa para o Hotel Toriba. Esse trabalho das meninas cantoras é muito especial. Elas têm o apoio da AMI Campos, têm patrocínio de diversas instituições, diversos comércios lá de Campos do Jordão, tem o Hotel Toriba e algumas outras, né?
Esse som que a gente está ouvindo são das meninas?
São das meninas.
Ai, que lindo, ó, para você ouvir um pouquinho. Aqui o piano já do Fábio, né?
Como a gente viu isso.
Aqui em Campos do Jordão, né?
Isso é em Campos do Jordão.
Que dia lindo que tava, hein? Céu azul com um pouco de nuvem. E as meninas são belas, hein? Que lindas. Tem que faixa? O quê? Uns 18, 17? Ou menos?
Entre 10 e 16.
Nossa, 10 e 17.
10 e 17. E você levou o piano, Fábio, para um parque?
A gente pegou o Steinway do Toriba e desceu para a área livre do hotel.
Nossa!
Foi uma logística complicada, mas deu certo.
Complicada, né?
É importante mencionar que as meninas, elas são regidas pela cantora lírica Mary Oliveira. Tem também o pianista acompanhador delas, que é o Fábio Fagundes, né?
Uhum. E quem que fez esse clipe? Tá maravilhoso. Tem umas horas que aparecem as meninas, elas saem, aparecem as imagens, né? Em fusão com a natureza, com o Fábio.
Foi o Otávio Dias.
Tá. Aqui tem uma coreografia, né? Elas em cada canto, uma na escada, outra no jardim, de pé, né?
Isso foi pensado com bastante antecedência para criar uma coisa que foge desse padrão coral, todo mundo certinho,
sim,
todo mundo juntinho.
Sim. Será que dá para ver? Para eles ouvirem? Acho que tá ouvindo o som, né? Que coisa. Nossa, gente, espetacular. Vocês têm que ir. É dia 15 de abril. Às 11 horas da manhã, na Sala São Paulo, que fica ali na Praça da Lua, Prestes, né? Júlio
Isso,
Prestes,
Júlio
né?
Prestes.
É, quantas meninas são?
São 15 a 17.
15 a 17. É. E elas já cantam há muito tempo juntas, né?
Estão
lançando
sim.
Um CD agora.
Estão lançando esse CD. Agora, existe uma certa rotatividade, porque à medida que elas alcançam uma idade, elas
já saem, né? Uhum. Olha que imagem maravilhosa. Imagina, o Fábio num piano. Você já fez um outro clipe, que eu olhei no YouTube.
Eu fiz.
Você tá com o piano também num jardim, num lugar, assim, na ecologia, no meio do...
Isso, esse, né? É o terceiro. O primeiro,
eu já vi.
O primeiro foi feito em São Carlos, naquela fazenda que eu falei, na qual eu me inspirei.
Ah.
E o tema é cigarra. Então, eu toquei com a cigarra.
Nossa.
O segundo foi feito no Rio de Janeiro, com um grupo de alunos da escola do Caju, a dupla escola. Uma comunidade lá do Caju, e foi feito ano passado, em cima do lá em cima do Forte do Leme. Foi mais difícil ainda levar o piano lá para cima, né? Mas saiu lindo. Esses vídeos estão todos disponíveis no YouTube, no meu canal.
Bacana. A gente vai ouvir mais uma música e a gente vai falar desse texto que o João Luiz Sampaio escreveu para você aqui na revista Concerto.
Vamos ouvir então uma pomba japonesa, Aobato, é faixa 6. É curtinha.
Hoje você conhecendo o trabalho inédito do nosso músico, né, brasileiro, que incrível, Fábio Caramuru. E esse é o CD Eco Música Aves. Essa música que nós ouvimos,
as pombas
japonesas,
é.
Né? Que trabalho que você fez ali? Você fez um motivo infantil?
Então, eu fiz um trabalho de imitação, tá? Essa pomba, ela canta em sol maior, claramente em sol maior, é afinadíssima. Então, a minha opção aí foi fazer uma coisa meio ingênua, meio naive mesmo. Então, acho que é uma coisa que ficou infantil. Porque no CD eu quis mesmo ter diversos climas, eu não quis deixar uma coisa uniforme. Eu quis fazer uma coisa... Cada ave aí traz um clima, uma historinha diferente.
Que bacana. Olha, então eu estou aqui com a revista Concerto, de abril de 2018. E quem escreveu... Foi uma entrevista que você concedeu para o João Luiz Sampaio?
Isso.
Ele ouviu o CD também?
Isso.
E ele falou, né? Você coloca assim, eles colocam assim, logo no comecinho da matéria, né? Depois dos 60 anos, fala sua. Eu me sinto livre como artista. E assim você começa esse bate-papo com ele. E por que você se sente mais livre ou livre?
Então, e até emblemático, porque eu me sinto livre como as aves, né? Eu vou. Porque, assim, eu tive toda uma história com a música erudita, uma história meio conflituosa, né? Uma história de não aceitar muito, assim, o rigor. Porque o erudito, ele tem que seguir o script, ele tem que seguir o que está escrito, em princípio. E isso sempre me deu conflito, a vida inteira, desde que eu comecei. E foi uma vida para eu, vamos dizer, conseguir lidar com isso de uma maneira interessante, que é o que eu estou conseguindo há pouco tempo, né? A partir do trabalho que eu comecei com música brasileira, com Tom Jobim, houve uma flexibilidade com os chorinhos, né? E agora eu acho que eu cheguei no ponto mais flexível, que é esse, que eu posso criar... Eu faço uma música, eu acho que é erudita, não é uma música popular, que eu faço porque meu toque é um toque, toda a minha formação. Eu tenho uma formação erudita. A minha influência maior vem dos clássicos todos. E eu consigo hoje fazer um trabalho erudito com flexibilidade e com liberdade.
Que bacana. Você também tem uma história aqui na USP, né? Vamos falar desse tempo. Você estudou aqui, quem foram as pessoas que você conviveu? Você fez música?
Não fiz música, eu fiz arquitetura e não foi na USP, eu fiz no Mackenzie.
Ah,
e depois, bem mais tarde, eu fiz um mestrado aqui em música, para justamente fazer um trabalho sobre Tom Jobim. Tom Jobim, o piano na obra de Tom Jobim. Foi esse trabalho que eu desenvolvi.
Uhum. Então você tem duas carreiras, músico e arquiteto?
O arquiteto já ficou no passado, já faz mais de 30 anos que eu não trabalho com isso, mas cheguei a trabalhar um tempo. Né?
Puxa vida, que bacana. E o Tom Jobim, um nome incrível.
Ah, o Tom Jobim, né? eu vou dizer que é o meu guia. É o meu guia musical e espiritual, porque eu acho que ele é iluminado, né? É iluminado. Eu acho que assim, a música brasileira deve muito a ele. Muito. A música brasileira no sentido, assim, mais acessível, né? Porque o Villa-Lobos também é importante, mas o Villa-Lobos ele tem um viés mais erudito, mais trabalhado. E o Jobim é uma coisa que tem uma fluência impressionante, né? Ele é meu guia. Então, a partir do momento que eu comecei a lidar com a obra do Jobim, acho que a minha vida se transformou.
Muita afinidade, né? Porque ele também tem esse link com a natureza. E agora
pois
você
é.
Com o espaço, com essa liberdade,
é,
né?
É.
Que legal. Vamos mais uma, Fábio?
Vamos lá. Vamos ouvir outra ave emblemática lá no Japão, que é o corvo. Tem muito corvo lá.
Corvo,
e
olha.
Eu acho que eu dei uma abordagem, até o crítico no encarte, ele fala que a minha abordagem foi contra tudo aquilo, todo o clichê do corvo. É a faixa número 15.
Você conhecendo hoje o trabalho Ecomúsica Aves, do nosso querido músico brasileiro Fábio Caramuru, brasileiro, fazendo um trabalho inédito, especialíssimo, que você pode assistir ali ao vivo na Sala São Paulo. Vai ser um belíssimo concerto no dia 15 de abril, que será um domingo, né, Fábio?
Sim.
Às 11 horas da manhã. Nossa, que coisa bonita. E se você fosse um pássaro, seria o quê?
Eu seria um pássaro marinho, porque eu sou alucinado por água. E preciso de ar sempre. Eu sou em casa, por exemplo, eu preciso abrir todas as janelas, eu preciso do ar, eu não gosto de lugar fechado. E eu sou alucinado pelas duas coisas, ar e água. Então,
que
seria
legal.
Perfeito.
Ô, Fábio, a gente está falando desse processo de trabalho diferente, né, que você fez aí. Mas no seu dia a dia, nas suas composições, vamos dizer, eu acho que você está numa fase diferente, né?
É.
Nas suas composições, além de você interpretar, você também cria. Como é que é o seu processo de criação?
Então, o processo de criação, ele acontece em momento real. Eu, o que eu faço é assim, eu prezo, eu acho que faz parte do meu procedimento como músico, viver a música. Eu quero viver naquele momento, eu não quero reproduzir. Por isso que Às vezes eu faço a partitura, mas só para registrar, para ter um guia. Mas eu não gosto, porque ela congela um momento, entendeu? Então, isso não é o que eu... O que eu quero é aquilo. Eu quero... Na hora que eu estou ali fazendo, ela está acontecendo. É óbvio que eu tenho estruturas, eu não saio do nada. Não é assim uma coisa improvisada totalmente. Ela é relativamente improvisada. E eu acho que é isso que... Era isso que eu estava buscando quando eu ficava no conflito. Porque quando eu ia tocar um concerto de Mozart, tinha que ser aquelas notas que estão escritas naquele tempo, naquele estilo. E agora não. Agora eu sinto que eu posso, em determinado momento da interpretação, derivar para uma outra coisa. Por que não? Por que tem que ser proibido? Eu, naquele momento, viver uma outra experiência que pode ser rica naquele momento. Por isso que eu acho que é interessante. Eu, como compositora, funciona assim. É uma composição não congelada, é uma composição que tem estruturas que podem... Elas podem se adaptar a momentos diferentes.
Gente, hoje eu tenho a honra aqui de entrevistar e conversar com essa pessoa maravilhosa, que é o pianista Fábio Caramuru, muito famoso. Ele vai falar um pouquinho depois das experiências fora do país. Vamos ouvir mais uma música, Fábio?
Vamos lá. O que você sugere aqui? Vamos ver.
Alexandre escolhendo junto com ele.
Outra ave emblemática é o guizo, que a gente traduz como rouxinol. É muito emblemática no Japão, faixa 7.
Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole.